Começa agora mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores. Uma produção da Associação Catarinense de Rádio Difusão Comunitária e das Rádios Comunitárias do Estado de Santa Catarina. Apresentação, Isabel Fávero. Estamos também no facebook.com/Jornal dos Trabalhadores. Hoje, segunda-feira, dia 7 de março de 2016. Aqui no Brasil, hoje é comemorado o Dia do Fuzileiro Naval. Parabéns a esses trabalhadores e trabalhadoras. Nas manchetes da edição de hoje do JT Santa Catarina, que você confere, análise política por Bruno Lima Rocha, reportagem especial sobre a mulher, abrindo a semana em que comemora-se o Dia Internacional da Mulher na terça-feira, dia 8. E ainda desacato passa a revista, essas e outras, aqui no Jornal dos Trabalhadores. Iniciamos a semana com foco na data do dia 8 de março, uma data alusiva à mulher. É comemorado amanhã o Dia Internacional da Mulher. Iniciamos nesta segunda-feira, dia 7, no decorrer da programação da Central, com foco e mensagens, além de informes para nossas mulheres aqui de Santa Catarina. Atos do Estado já iniciaram para o festejo dessa data. No dia 8, terça-feira amanhã, acontece ato em Lages das Mulheres Agricultoras, ligadas à Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Santa Catarina, FETRAF CUT e Via Campesina. O ato espera reunir mais de 400 mulheres de diferentes regiões do estado. O ato terá concentração às 9 horas da manhã na Praça Joca Neves, no município de Lages, e tem como principal tema a luta pelo fim da violência contra a mulher, habitação e garantia de direitos dos trabalhadores e também das trabalhadoras. Além de Lages, também acontece grande evento no município de Chapecó e São Miguel do Oeste, no oeste do estado catarinense. E nessa edição, a partir de agora, vamos ouvir o que a diretora Rosemary da Federação dos Trabalhadores no Comércio do Estado de Santa Catarina tem de mensagem histórico a todas essas mulheres, em especial as mulheres catarinenses, falando sobre a data, o que significa esse dia 8. E a partir de agora, com vocês, a palavra é com Rosemary Prado. Reportagem especial no JT.
O Dia Internacional da Mulher, para mim, ele vai muito além de um dia só de comemorações. É, como hoje em dia, principalmente no comércio, se tenta passar a ideia de que é uma data para se vender presentes, flores, enfim, uma data somente comercial. Eu acho que todo mundo sabe que o dia 8 de março é uma data onde várias mulheres, mais de 100 mulheres morreram, queimadas, enfim, reivindicando vários direitos. Dentre eles, redução de jornada, melhores condições de trabalho. Então foi aí que a data foi instituída. Por isso eu entendo que é o dia antes de tudo, um dia para que se façam algumas reflexões sobre isso. Seja com debates, seminários, conferências, etc. E com o objetivo de discutir qual o nosso papel na sociedade. Qual o papel da mulher na sociedade atual. Porque a partir do momento que, principalmente os empresários, eles fazem isso para mudar o foco para uma data comercial, porque isso interessa muito para eles. Que principalmente alguma das principais reivindicações das mulheres são os salários iguais aos dos homens. Que não existe justificativa para que as mulheres recebam 30, 40%, ou qualquer valor que seja, a menos do que os homens, na mesma função, na mesma carga horária, nas mesmas condições. Mas é claro que eu vejo também que nós já avançamos muito. Inclusive, se a gente pensar que alguns anos atrás, a mulher ela não tinha nem o direito ao voto, tamanha era a discriminação e a repressão contra nós mulheres. Então, mas avançamos até que ponto? Mesmo com esses, entre aspas, avanços, a mulher ainda sofre com a violência física, espancamento e até morte, e sofre também com a violência psicológica, que ainda hoje existe contra nós e que às vezes é muito mais séria, porque o assédio moral, principalmente, que é uma palavra que está muito na moda, nada mais é do que ofensas, xingamentos, etc. Que é um tipo de violência que não se consegue nem provas, muitas vezes. Ele é feito somente entre o agressor, que na maioria das vezes é um superior, alguém da chefia, e a pessoa que está sendo assediada. Então, se a gente pensar também que os índices de violência aumentam muito se essa mulher for negra e pobre, então isso deixa a gente muito indignado. Então, nós somos vítimas muitas vezes de preconceito por ser mulher, pela nossa condição social, pela nossa raça e por aí vai. E por parte dos empregadores, muitas vezes, a mulher é discriminada por ser casada, por ter filhos, porque isso implica, muitas vezes, levar filho ao médico, não ter creche. Então, muitas vezes, não conseguimos nem o próprio emprego por conta disso. É porque esse papel que de ajudar com os filhos, por exemplo, não é um papel só da mulher, tendo que é um papel dos homens, mas na prática a gente sabe que acaba sendo mais das mulheres. É, mas é claro que apesar de tudo também, eu acredito que esse quadro está mudando e tem coisas boas que acontecem. É uma delas que eu julgo bem importante é a instituição da Lei Maria da Penha. Eu acho de extrema importância ter uma lei específica que dê apoio e segurança para as mulheres, mesmo que seja somente para aquela mais específica para a violência física, né? E também acho que nós, a cada dia que passa, estamos muito mais assegurando e conquistando esses espaços. Que há um tempo atrás eram mais os homens, não era só dos homens. E aí no trabalho, que muitas profissões que eram ditas só para homens, como por exemplo motorista, taxistas, mecânicas, policiais e tantas outras. E na sociedade, na política também. Hoje nós temos muitas mulheres, vereadoras, deputadas, prefeitas, governadoras, que apesar de não ser um número muito alto, mas já esteve bem pior. E na política, o nosso exemplo maior, que eu julgo, é a nossa presidente da República, a primeira mulher presidente do Brasil, que é uma mulher guerreira e que nos dá muito orgulho, com certeza. Trazendo aqui para Santa Catarina, nós temos hoje também a presidente da CUT. CUT Santa Catarina está hoje sendo presidida por uma mulher. Foi eleita no último congresso, que é a Ana Júlia Rodrigues, a presidente da CUT Santa Catarina. E na nossa categoria do comércio e serviços, que é a qual eu represento, a maioria dos trabalhadores são mulheres. E aí isso se reflete um pouco nos nossos sindicatos, onde as mulheres estão inseridas. Que dos 26 sindicatos filiados à FESESC hoje, nós temos 10 deles são presididos por mulheres. Temos 10 mulheres presidentes. E desses 26 sindicatos também, as mulheres nas executivas estão em 17 deles aqui no estado. Então eu acho que comparativamente também com outras categorias é um número bem interessante e expressivo. Só não é maior por conta de que muitas mulheres ainda não se deram conta de que são capazes, são inteligentes e que podem e devem estar ocupando esses espaços. E se nós mulheres não ocuparmos, com certeza os homens, é claro que os homens vão acabar ocupando esses espaços, né? Então, para encerrar, eu quero desejar um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres trabalhadoras e vamos comemorar sim o nosso dia. Vamos comemorar o nosso dia, mas sem esquecer de todas essas reflexões que precisam estar sempre sendo feitas, né? E continuar lutando para que um dia a gente possa dizer que homens e mulheres estão em igualdade de condições e de oportunidades.
Estamos apresentando Jornal dos Trabalhadores.
O Jornal dos Trabalhadores apresenta Desacato Passa Revista. As notícias que foram destaque nos últimos 7 dias no portal Desacato.
Olá, está começando o Desacato Passa Revista. Hoje, com a apresentação de Thiago Yessin e Camila Inácio. E estas são as informações que marcaram a semana no portal Desacato.
Hoje é segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2016. Moradores de São Miguel do Oeste denunciam falta de saneamento básico.
A comunidade Vila Nova 2, em São Miguel do Oeste, enfrenta há anos problemas relacionados à infraestrutura na comunidade. Na semana passada, eles denunciaram ao portal Desacato o vazamento de fossas que acabam escorrendo pelas ruas, além de deslizamentos de terra que invadem as casas. A coordenadora de defesa civil da região, Suinara Fomer, disse que não possuía conhecimento de todos esses dados. Segundo ela, novas valetas serão abertas na comunidade. O extrativismo do Berbigão entre o orgulho e a extinção.
No último sábado de fevereiro, foi lançada na costeira do Pirajubaé, em Florianópolis, a campanha Berbigão para Sempre. As ações são para proteger o Ressex, o manguezal considerado área de conservação. Hoje, ele sofre a pressão do desenvolvimento da capital, recebendo efluentes de uma estação de tratamento de esgoto do bairro Rio Tavares. Música. quinta parada da diversidade acontece em São José.
O evento aconteceu no dia 28 de fevereiro, com o tema Orientação Sexual e Identidade de Gênero ensinam-se na escola. Diferente do que aconteceu no ano passado, em Florianópolis, a parada foi inclusiva e politizada. Ser jornalista no México e morrer na tentativa.
Sem jornalismo, saberíamos pouco do que ocorre no mundo. De acordo com Ana Rosa Moreno, ser jornalista no México é lidar com as ameaças e ataques armados de cartéis e outras organizações criminosas. É uma profissão suicida que é reprimida pelo Estado e seus governantes. Leia o artigo escrito diretamente do México para o portal Desacato. E logo voltamos com mais informação para você.
Faz 8 anos que o Portal Desacato traz os 7 dias da semana a outra informação, a que não aparece na mídia tradicional. Visite-nos em desacato.info, siga-nos em Twitter, @desacatobrasil e curta nossa página do Facebook, Portal Desacato. Venha junto!
Continuamos com os destaques do Portal Desacato.
Papa Francisco e Macri. Queda de braços entre dois mundos.
O Papa Francisco recebeu na manhã de 27 de fevereiro o presidente argentino Maurício Macri. Quando cardeal, Francisco denunciou oficinas têxteis clandestinas que frequentemente têm mão de obra escrava. Débora Mabaires, da Argentina, aponta as ações da esposa do presidente, Juliana Wada, que utiliza essas oficinas, além de aparente frieza do Papa na recepção de Macri. Pesquisa mostra que mulheres com deficiência são as que mais sofrem violência.
Mulheres com deficiência mental ou comportamental foram as que mais sofreram algum tipo de violência, segundo os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Os índices também apontam que o cônjuge é o principal agressor dessas vítimas. Entidades convocam população para ocupar ruas em Brasília.
As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que reúnem centenas de movimentos sociais e sindicais do país, planejam o Dia Nacional de Mobilização, em 31 de março. O convite é para ocupar as ruas de Brasília num grande ato em defesa dos direitos do povo brasileiro. Mídia alternativa, o fermento da potência social.
O italiano Ermano Allegri reflete sobre a mídia alternativa, que vai além de informar e atrair o público, investindo na discussão e na ideia de formação de uma sociedade para transformar. Leia a entrevista no portal Desacato.
Nessa semana, o programa Saúde é Tudo iniciou uma nova temporada. Apresentado sempre por Elisa Ferreira, ele tem a produção e reportagem de Ana Luísa Lucena, locução de Ana Coan e direção de TV de James Pereira. Assista ao programa, que fala sobre a saúde do trabalhador do serviço público, no portal desacato.info.
Desacato Passa Revista, no Jornal dos Trabalhadores, termina aqui. Apresentação, Camila Inácio e Alessandro Pereira. Locução, Ana Coan. Redação, Camila Inácio. Sonoplastia e edição, James Pereira. Direção de conteúdos, Thali Feldgleiser. Direção-geral, Raul Fittipaldi. Até a próxima semana.
Jornal dos Trabalhadores apresenta Análise com Bruno Lima Rocha.
Falo aqui para o Jornal dos Trabalhadores. Um comentário mais frio, não necessariamente é factual, embora tenha uma relação com a captura, a ordem de prisão de João Santana, o atual marqueteiro do governo federal, que fez as últimas 3 campanhas para presidente, só não foi 2002, que foi com Duda Mendonça, e sua esposa, e também o rastreio das contas no exterior. Não estou informando que isso caracteriza crime no Brasil, não sou advogado nem da área de tributário para isso, mas que é muito interessante a gente observar que o que seria um típico crime ou acusação de crime do período de Fernando Henrique Cardoso até um pouco antes, eu mesmo fui um dos que cheguei até a sonhar com algum grau de punição para esse crime de elite, de evasão de divisas, uma coisa que vale. Não é nem invasão de divisa, não declaração de divisa do estrangeiro. Ele se dá durante o período do lulismo. E não é que nunca antes a história desse país aconteceu algo parecido com isso, não. Isso é baboseira da direita que perdeu nas urnas e tenta criminalizar todos os atos dos últimos 12, 13 anos, que não seria correto. Mas como que a ex-esquerda, ou a centro-esquerda, ou a ex-centro-esquerda, que seria o termo mais, o conceito mais correto, ao chegar no governo central, ao chegar no Palácio do Planalto, e com um período muito curto de tempo, já numa condição de preparação até de derrota ideológica antes da vitória nas urnas de 2002, como se mimetiza com setores muito poderosos de classe dominante no Brasil e de capitais operando no Brasil, aceita que as regras do jogo cínico da realpolitik em escala mundo da geopolitik, como por exemplo um país é a projeção de poder que ele tem a partir das suas empresas internacionais, que está correto dentro do capitalismo, assume que esse é o jogo e tem que jogar e pronto. Mais uma vez, é um falso pragmatismo, entrega os anéis, os dedos, babá, para não ter o braço amputado. E aí a descrença que esse tipo de prática gera na população mais humilde, ao mesmo tempo que é mais beneficiada pelos direitos conquistados, eu diria, não dados, pelo pacto de classe do lulismo, aumenta. Então a gente tem no Brasil um fenômeno interessante do ponto de vista político e sociológico e terrível para fazer mobilização social. A gente tem um avanço ideológico por direita a partir de 10, 12, 14 anos de prática de uma ex-centro-esquerda muito arrependida, mas que distribuiu um pouco de renda, não distribuiu poder. Eu vou voltar nesse tema com certeza. Eu só peço, imploro, suplico para a militância restante que ainda tem algum tipo de crença no pacto em torno do Planalto, que não defenda os inimigos adversários de classe, mesmo que eles sejam aliados táticos ou momentâneos, ou aliados até orgânicos, dos dirigentes corruptos e dos dirigentes políticos que sequestraram a vontade política de vocês.
Você ouviu Jornal dos Trabalhadores, uma produção Abraço, Associação Catarinense de Rádio Difusão Comunitária.